Programa Temática recebe aqui no estúdio da tua Rádio Cristal a delegada regional do CRC Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Contabilidade, Adriana Fauro Teixeira. Começa hoje a declaração do imposto de renda. Adriana, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes. Pois é, chegamos então mais uma vez, né, na época das declarações do imposto de renda, pessoa física. Este ano, contrariando o que houve no ano passado, né, não temos a previsão, então, para que sejam prorrogadas as. Seja prorrogada a entrega. O ano passado foi devido à pandemia, né, o início da pandemia, tivemos então prorrogado até 30 de junho. Mas este ano, como já o programa já está liberado a partir de hoje para entrega, né, ele foi disponibilizado pela Receita Federal no seu site dia 25 e a partir de hoje, então, já podemos fazer a entrega.
Alguma mudança em relação à declaração dos valores tributáveis de 2020 para 2021?
Na verdade, quanto à obrigatoriedade da entrega, ela continua a mesma dos últimos anos, né? Tendo em vista que nós não tivemos nenhum tipo de alteração quanto a valores e nem a tabela do imposto de renda. Então, nós continuamos ainda com... quem quiser pegar uma canetinha, anotar para ver a sua declaração de rendimentos, vai lá.
Ou seja, quem deve fazer a declaração do imposto de renda?
Exatamente, quem está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Quem no ano de 2020, então, recebeu rendimentos tributáveis acima do valor de R$ 28.559,70. Mesmo valor, então, dos últimos anos. Para quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, acima de R$ 40.000. O que são esses rendimentos isentos e não tributáveis? Por exemplo, aposentadorias doença, suponhamos assim, tá? Você é aposentado por doença, seus rendimentos não são tributáveis, seus rendimentos são isentos, então valores acima de R$ 40.000. Rendimentos isentos também caderneta de poupança, né? Então, os valores que tiverem acima de R$ 40.000, obrigatoriedade da declaração. Quem teve posse de bens ou direitos superiores a R$ 300.000, quem realizou qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores e que obteve algum tipo de ganho de capital na venda de bens ou imóveis, muito importante, as pessoas, hoje em dia é bastante comum, né, as pessoas fazerem aplicações na Bolsa de Valores. Se você aplica na Bolsa, você também está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Atividade rural, quem obteve a receita bruta, pessoal, não é a receita líquida, é a receita bruta, acima de R$ 142.798, também está obrigado. Para quem passou a condição de residente no Brasil e estava nesta condição em 31 de dezembro, também está obrigado. Para quem possui bens ou direitos em valores superiores a R$ 300.000, também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, pessoa física, ano base 2020. Temos, então, uma alteração, digamos assim, não é uma alteração, algo muito importante para frisar quanto à obrigatoriedade na entrega.
E essa novidade se refere ao auxílio emergencial?
Exatamente, Paulinho, ao auxílio emergencial. Então, vamos prestar bastante atenção agora quanto ao auxílio emergencial que o Paulinho frisa, que é o seguinte: está obrigado a declarar quem recebeu para o enfrentamento da Covid aquele auxílio emergencial de qualquer valor, desde que tenha tido rendimentos tributáveis, certo? De valores iguais ou superiores a R$ 22.847,76. Por exemplo, você estava empregado no ano de 2020, certo? Recebeu este valor, você pede lá para sua fonte pagadora a declaração de rendimentos, e se os seus valores forem superiores a R$ 22.847 e você recebeu um auxílio emergencial, você está obrigado a fazer a declaração. Por quê? Porque quem recebeu valores superiores a este valor de R$ 22.000 e recebeu o auxílio emergencial, automaticamente na sua declaração de imposto de renda, vai abrir um linkzinho. É uma pena que a rádio é só voz, né, Paulinho? Paulinho até está olhando aqui. Vai receber um linkzinho dizendo aviso de devolução do auxílio emergencial. Portanto, é aí que o governo conseguiu, que a Receita Federal, na verdade, conseguiu linkar aquelas pessoas que receberam indevidamente os seus auxílios emergenciais.
Ou seja, automaticamente ele poderá fazer a devolução desse valor.
É, na verdade, se você recebeu rendimentos tributáveis acima deste valor de R$ 22.847 e porventura tenha recebido esse auxílio emergencial, a Receita está dando uma chance para que você devolva esse auxílio emergencial, certo?
Caso isso não ocorra, quais são as consequências?
Caso você não o faça, não faça a declaração declarando que você recebeu o auxílio emergencial e teve rendimentos superiores aos R$ 22.000, automaticamente, se a sua declaração não entrar na base de dados da Receita Federal, o governo vai, de uma forma, vir a cobrá-lo. Ou seja, fazendo o cancelamento do seu CPF, certo? E você terá que procurar uma unidade da Receita Federal para fazer, então, a regularização. Esta regularização incidirá em você ter que devolver o auxílio emergencial recebido indevidamente, certo? E ainda corrigido com juros, multa e todas as bases legais para isso. Se você fizer na declaração de imposto de renda, você vai estar devolvendo o valor, somente ele, certo? Porque você recebeu indevidamente. Se você deixar para cair na malha fina, você vai receber, então, uma notificação de débito acrescido de juros, multa, e provavelmente essa multa será uma multa, então, por sonegação, digamos assim, que o valor chega a 200% do valor.
Como fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física, Adriana?
Na verdade, nós temos, então, a novidade esse ano, que a gente pode fazer ela pré-preenchida, né? Porque muitas pessoas já têm o seu cadastro no GovBR, aquele site ou aquele app, né, do GovBR. Lá já vai estar, então, todos os seus dados que você teve de gastos, digamos assim, né, com médicos, dentistas, todas aquelas empresas, aquelas pessoas jurídicas que são obrigadas à entrega da DIRF, da DIMOB e da DIMED. DIMED, então, é para todos os profissionais da área da saúde, ou seja, o Paulinho foi a um médico, certo? Esse médico fez a sua DIMED, já vai estar, então, lá dentro do GovBR essas informações. Eu comprei um imóvel, esse imóvel já foi declarado por quem vendeu lá na DIMOB. E se o Paulinho recebeu aqui os rendimentos da rádio, né, Paulinho? Lá já vai estar, então, também aquilo que a rádio informou na DIRF. Então, é só você entrar no site do GovBR, que lá vai ter, então, os valores já todos eles, digamos assim, pré-informados. Você pode baixar essa pré-informação. Mas a gente frisa aqui o seguinte, este ano tem alguns detalhezinhos, né, quanto a esse detalhe também de quem recebeu auxílio emergencial. Tem o detalhe também daqueles empregados que tiveram os seus contratos de trabalho suspensos ou reduzidos em carga horária, que inclusive a Receita Federal vai se manifestar hoje a respeito desses valores, se esses valores são rendimentos tributáveis ou se serão considerados como rendimentos tributados exclusivamente na fonte ou indenizatórios, né? Então, seria muito bom procurar um profissional na área da contabilidade, porque a gente está sempre atento, né, a todas as novidades. Seria bom, então, procurar um profissional na área.
Caso ocorra algum erro na declaração, ela pode ser corrigida?
Pode. Dentro do prazo ainda da entrega da declaração, que inicia-se hoje, dia 1º de março, e vai até dia 30 de abril, ainda você pode corrigir a declaração, trocando inclusive a modalidade dela, de declaração completa para declaração simplificada. Após isso, você pode também corrigir erros espontaneamente, certo? Só que daí você terá que obedecer à mesma forma de tributação que foi escolhida anteriormente.
Quais são as consequências para quem não fizer a declaração do imposto de renda no prazo determinado aí pela Receita Federal?
Bom, se você está obrigado a declarar o imposto de renda e não o fizer, você fica sujeito a uma multa de 1% sobre o valor devido na sua declaração, até um máximo de 20%, ou se esses valores não atingirem R$ 165,74, então você fica sujeito à multa mínima de R$ 164,74.
Adriana Fauro Teixeira tem algumas perguntas aqui pelo sistema interativo, o Neco. No caso de produtor rural que faz o ITR anualmente, deve fazer a declaração do imposto de renda?
Sim, o ITR é uma declaração onde você declara a propriedade e a posse e aquilo que você gera de produto na sua área, certo? E esse produto, ele reverte em rendimentos para o proprietário da área. Então, são duas declarações diferentes, né? Então, friso de novo, a atividade rural, seja ela qual for, pode ser de gado, de planta, de leite, seja qual ela for. Se você teve uma receita bruta acima de R$ 142.798, você também está obrigado. Então, o ITR é a declaração da terra. A declaração de imposto de renda é dos rendimentos da terra.
É imposto federal e o outro, aliás, os dois,
os
na
dois
verdade,
são federais. São federais, os dois, né? São federais.
É, exatamente.
Só que um tributa a terra e a outra tributa o rendimento.
São diferentes um do outro, mas os dois precisam ser declarados obrigatoriamente.
Obrigatoriamente.
Se tenho empregado em construção civil, diarista, posso colocar na declaração, o Artidone da Silva?
Não. Aí depende o seguinte, se ele tem atividade rural, né? Aí na atividade rural nós temos a previsão de fazer a escrituração do livro caixa. Tá? No livro caixa você pode lançar então todas as despesas que você tem na atividade rural, da mesma forma que, por exemplo, profissional liberal. Eu, Adriana, profissional liberal, eu sou contadora profissional liberal, eu posso fazer meu livro caixa, da mesma forma que a atividade rural também. Lá você pode lançar todos os gastos e os custos que você teve para a manutenção dessa atividade. Neste caso, sim, daí você pode lançar todos os empregados da sua atividade.
Muito bem, em termos gerais, acredito que passamos as informações. A partir de hoje, então, a declaração do imposto de renda à pessoa física. Mais algo a acrescentar?
As restituições, né?
Que daí... os lotes.
Exatamente.
Já tem o cronograma, inclusive, definido?
Temos o cronograma já definido. Este ano, então, seguindo a mesma máxima do ano passado, né? Teremos 5 lotes de restituição e que eles vão ser antecipados, como foi o ano passado, devido a essa questão da Covid, né? Então, a entrega vai de 1º de março hoje até 30 de abril e os lotes começarão, então, a serem pagos o primeiro no dia 31 de maio, o segundo em 30 de junho, o terceiro em 30 de julho, o quarto em 31 de agosto e o quinto lote em 30 de setembro. Diferente esses prazos para quem for pagar imposto de renda. Os pagamentos iniciam-se já a primeira parcela, pode ser parcelado em até 8 vezes, né? O saldo a pagar com parcelas mínimas de R$ 50. E o primeiro pagamento, então, se dá já em 30 de abril e vai, então, a 8 parcelas até 30 de novembro.
Quem terá direito à restituição?
Olha, este ano creio que muita pouca gente, né? Até porque a nossa tabela do imposto de renda não é corrigida há muito tempo, né? Estima-se que ela já deveria ter sido corrigida em mais de 200%. Então, na verdade, hoje quem ganha acima de 1.903 já está sujeito, né, ao pagamento do imposto de renda. Ou seja, nosso salário está em 1.110 e 1.903 já paga imposto de renda. Mas, enfim, se alguém tiver, né, valores a receber, os prazos para pagamento das restituições são esses.
Um abraço, Adriana. Obrigado pela presença.
Um abraço.
Adriana Fauro Teixeira, ela que é delegada regional do Conselho Regional de Contabilidade no Rio Grande do Sul, trazendo informações sobre a declaração do imposto de renda que pode ser feita a partir desta segunda-feira.